Sempre, sempre aí, ó. Toda segunda a sexta, tá certo? Sempre das 18 às 19 horas. E hoje, excepcionalmente hoje, nesta super quarta-feira, Dia dos Namorados, a gente vai ter aqui o nosso Gabriel Esportiva, logo após o almoço. Ou pra você que de repente tá almoçando, né? A gente aproveita para dar aquele boa tarde ao nosso presidente campeão, José Maria de Almeida. Seja bem-vindo à Semana Maluca e o Gabriel Esportiva, Zé.
Boa noite, ou boa tarde, Renatinho.
É a loucura.
O costume, né, do dia a dia. Mas boa noite, Renato. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, ouvintes do Gabriela. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Nessa semana maluca estamos chegando, né? Nesta quarta-feira, claro que é uma quarta-feira que a gente aguarda com expectativa, porque o Colo-Colo vai estar em campo esta noite. Então eu diria que a rodada de hoje, a segunda rodada desse campeonato baiano de futebol da Série B, para a nossa equipe, será necessário um resultado positivo. O Colo-Colo precisa reverter, buscar uma vitória, apagar aquela imagem que ficou, uma imagem muito distorcida pelo fraco rendimento da primeira rodada da estreia do Baianinho 2024.
Ok, vai também o meu boa tarde ao grande Fred Menezes.
Boa tarde, Renatinho, bad boy. Boa
já
tarde.
Almoçou, Fred?
Já almocei, almoçado. Senão eu não aguento, não. A pressão é grande. E boa tarde a Zé Maria também. Hoje vou mandar um boa tarde também para meu amigo, como um afilhado do coração, filho de Rafael Andrade, Valentim Andrade, que é o futuro torcedor do Fluminense, porque o avô dele, Ralinho Mário, também tricolor, só que esse não é o momento mais adequado para a gente chamar a atenção sobre isso, porque o Fluminense não vem de bons resultados, né? Mas um abraço aí para Ralinho, um abraço para Rafael, e um abraço principalmente para o garoto Valentim Andrade. Estamos aqui nessa, né, semana maluca aí, sem entender direito aí a claridade aqui no nosso local de trabalho, uhum. Por conta do sol, porque a gente tem acostumado a fazer nossos dia a dia aqui às 18 horas, mas a gente tem muita informação aí, inclusive acabou um jogo agora de voleibol da Liga das Nações, voleibol feminino, né? O Brasil pegou a Polônia, os dois ainda invictos no campeonato, o Brasil com 8 vitórias, o Brasil fez uma partida com um resultado espetacular de 3-1, apesar da partida não ter sido uma grande partida nem do Brasil nem da Polônia, parece que a Polônia não encaixou o jogo também contra o Brasil, mas o Brasil fez uma partida virando o jogo, inclusive perdeu o primeiro set, e foi muito bem na partida, com pontuação muito expressiva de Gabi, da ponteira Gabi, que fez 23 pontos. Então, o Brasil está de vento em popa aí na Liga das Nações, e provavelmente deve chegar nas Olimpíadas com uma situação aí muito boa, por conta de estar com a equipe aí toda indo muito bem, né? E a gente espera, claro que tem outras equipes fazendo testes, mas o Brasil vai se apresentar com certeza a sua melhor forma aí, o voleibol feminino, com o técnico Zé Roberto. Além disso, temos aí a NBB.
Volta... É o que a gente fala já.
Pronto, Marco, pronto.
Estou muito afoito. É boa tarde. Mas vamos seguir em frente. Vamos aos destaques de hoje do nosso Gabriela Esportiva, hein?
Gabriela Esportiva, um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Agora 1:04 para você que está aí, 4 minutinhos para você que está aí na sintonia da melhor da região. Obrigado por fazer da Gabi a sua trilha sonora. O nosso querido Zé Maria de Almeida já trouxe aí o destaque dele com relação ao Baianinho, que é o Colo-Colo, né? E a gente também traz mais informação aqui, ó. O Thiago Carpini valoriza empate do Vitória com Juventude. Seguimos acreditando. Vou saber isso aí, Zé Maria, se ele continua acreditando nisso, né? Com chance de substituir Arias Cizinho destaca resultado positivo no Banco do Bahia. Pituaçu sofre consequência grande de jogos. Gramado está prejudicado. E o pior de tudo, sem torcida. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre a rodada do Brasileirão que aconteceu ontem. E tivemos mais uma vez no Clássico Carioca o Botafogo vencendo o Fluminense. E o Corinthians, hein, que vem um problemaço aí administrativo. É, a gente não sabe como está a situação do Corinthians. Já se fala em pedir impeachment do presidente do Corinthians. É, situações constrangedoras com o que seria o maior patrocínio esportivo do Brasil. De repente, a empresa já não mais patrocina aí o Esporte Clube Corinthians. É triste ver a situação do Corinthians, um time com a torcida, um dos grandes times do Brasil, porque não da América Latina, passando por essa situação, e que se esperava que o Corinthians venha com mudança, né? Mas a gente vai falar sobre tudo isso já já. Moradores da Barreira do Vasco defendem reforma de São Januário. A favela precisa. Olha aí, a gente também vai falar da rodada de hoje, que está em sequência no Brasileirão. Ontem tivemos também o Atlético Mineiro de virada vencendo o Bragantino. E tudo isso a gente volta a falar já já.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Agora 1:06 no nosso Gabriela Esportiva, José Maria de Almeida. Hoje tem um jogo que a gente pode se dizer, apesar de ser a segunda partida do Colo-Colo, uma partida decisiva, Zé?
Uma partida decisiva, porque a gente está falando, Renato, de um campeonato que tem um regulamento diferente. Você tem apenas jogos de ida. Então são 9 jogos, 9 rodadas, você não tem como recuperar os pontos perdidos. O Colo-Colo não venceu o Leônico, né? Na primeira rodada, jogando com no seu mando de campo. Portanto, precisa se recuperar. O melhor resultado para o Colo-Colo hoje seria uma vitória diante do Vitória da Conquista. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do Conquista domingo aqui no Mário Pessoa, enfrentando a equipe do Grapiúna. Eu assisti esse jogo, o interesse maior era exatamente porque o Conquista seria o próximo adversário do Colo-Colo. E a equipe não me desagradou, não. Muito pelo contrário, Fred. Pecou apenas em um quesito. O Conquista, no domingo, não teve uma finalização forte, né? Mas da defesa para o meio campo, é uma equipe muito consistente. Entendeu? É uma equipe muito consciente. É Newton, goleiro muito experiente, rodado no futebol da série A do Campeonato Baiano, entendeu? Está de volta ao gol do Conquista. Gostei muito. Tem 2 laterais que apoiam bem, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo do campo. Portanto, entendo que o adversário do Colo-Colo esta noite é um adversário até com uma pegada maior do que o time do Leônico, que foi o adversário da primeira rodada. Portanto, a tarefa do Colo-Colo não será uma tarefa tão fácil, não. Claro que o futebol baiano, a gente fala isso de uma maneira geral, ficou muito evidenciado na primeira rodada que nesse Baianinho 2024, o Fluminense de Feira está sobrando, né? E o investimento do Fluminense é algo muito maior. O Fluminense tem um investimento de R$ 250 mil no seu elenco. Então, apenas um único jogador do futebol da Bahia, que é o João Grilo, um meio atacante conhecido, feirense, nascido em Feira de Santana, mas conhecido, disputou o último baiano pela equipe do Jequié. Os demais atletas são todos de fora da Bahia. É uma equipe que deixou uma impressão muito forte na vitória já na primeira rodada, foi a única equipe que sobrou na competição e, portanto, a gente precisa entender. Como sobem 2 equipes, entendeu? A gente entende que é necessário vencer, é necessário pontuar, entendeu? O Colo-Colo, se vencer hoje, apaga aquela má impressão, recupera os 2 pontos perdidos no sábado aqui no Mário Pessoa, entendeu? Então, entendo que esse seja o melhor resultado esta noite com o Colo-Colo, que vai ter que se reinventar. Bom, ainda para finalizar esse pensamento, muita gente me questionando, Zé, o Miller, que era a nossa maior esperança, já não está mais, né? O Miller bateu em retirada, abandonou o Colo-Colo, abandonou o futebol profissional, já jogou inclusive domingo pelo campeonato, pelas semifinais do Campeonato Amador de Itapetinga. E quem vai entrar nesse time? Reninha, não tem um outro jogador. Reninha estava contratado, não estava legalizado ainda na primeira rodada, não tenho dúvidas de que não tem que se inventar muita coisa, não. É Reninha ali atuando naquela posição do Miller, e vamos ver se as demais posições, se os jogadores repetem, porque cada jogo é uma história, né, Fred? O jogo dentro de casa, a gente esperava que o time se encaixasse mais com o calor, com o apoio da torcida. Isso não é uma...
sábado, né? Seis da tarde.
Pois é, sábado, 6 da tarde, que é um resultado que não desequilibra ninguém. Porque até o visitante vai jogar num horário, Renato, que não há desgaste. É agradabilíssimo. Eu sempre falei isso com muita antecedência aqui na Gabriela FM. Foi um equívoco, foi um erro marcar jogos para sábado, e nem a torcida aprovou. Porque 709 pagantes não é público de Colo-Colo. Colo-Colo tem uma grandeza muito grande, né? Um time que tem nas suas redes sociais, acompanha, é um público de 10 mil pessoas acompanhando seus jogos, não pode estar. Colo-Colo tinha que fazer o jogo, era no domingo, às 3 da tarde, aproveitar aí sim o horário e transformar o Mário Pessoa, como sempre foi, num alçapão para ajudá-lo, entendeu? E as equipes que vierem jogar Ilhéus iriam sentir o deslocamento, entendeu, Fred? Iriam sentir o desgaste físico, mas enfim, decidiram por esse horário e vai ser sempre aos sábados, está decidido assim, paciência. Agora, Fábio Lima, Marcelinho, Hugo, Leãozinho, né? E o Leãozão e Cássio foi o sistema defensivo. Eu gosto muito do Jax, jogador que só entrou no segundo tempo. O Jax, para mim, tem tudo para fazer zaga ali com o Hugo e ser a zaga titular do time do Colo-Colo. O meio-campo com Dedeco, Juan, entendeu? Deve ter o Nilson Xavier e agora o Nael, entendeu? E eu acredito que ele deve escalar o Reninha, entendeu? Atuando por um dos lados, e o Lessa, deve manter o Lessa. O Lessa não deixou aquela impressão positiva, não, muito pelo contrário. E eu lembrei, o Lessa já foi atleta do Jacobinense. Quer dizer, na divulgação, só colocaram que tinha sido atleta do Bangu. Bangu já deve ter tido algum tempo atrás, porque é um jogador que já disputou o Campeonato Baiano e recentemente esteve atuando na equipe do Jacobinense. Agora já é um jogador de certa idade. Não sei se ele vai aguentar. Como o clima lá em Conquista é um clima diferente, né? E tá fazendo frio em Vitória da Conquista, né? Os meus amigos de lá sempre estão me alertando. Olha, a temperatura aqui baixou. Então tudo isso vai ajudar para que o Colo-Colo possa reencontrar forças para buscar um resultado positivo.
Bacana. O Tony Café está chegando aqui, inclusive ele já disse aqui que pegou uma chuva, está todo encharcado, está todo ensopado. Enquanto ele se arruma aqui, eu vou passando aqui o próximo assunto para a gente seguir em frente com o nosso Gabriela Esportiva. Hoje tem seleção brasileira, hein, gente?
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Gabriela Esportiva, esse programaço, uma equipe show de esportes, sempre de segunda a sexta, às 6 da tarde, tá por aqui na Semana Maluca da Gabi, 1 da tarde, te acompanhando no almoço, você relaxando. E hoje a gente até fica triste com essa situação, né? Porque tem muito tempo que a gente já não vê aquele, digamos, prazer do brasileiro estar assistindo a seleção brasileira, aquele prazer do brasileiro se ligar e dizer, hoje tem jogo do Brasil. E às vezes muitos nem sabem, e a gente lembra agora. Hoje teremos jogo do Brasil, gente. É amistoso da seleção brasileira. Brasil e Estados Unidos. E a gente vai passar aqui algumas informações para depois análise dos nossos comentaristas. O treinador mantém o discurso de precaução e Endrick começará no banco de reservas. Apesar de ter sido decisivo mais uma vez diante dos mexicanos, com um gol já nos acréscimos, Dorival entende que é preciso ter paciência e calma na empolgação com um garoto de 17 anos que marcou três gols
nos últimos três jogos.
Tá bom? E, inclusive, presta bem atenção, gente, tem um toque importantíssimo para a gente dizer aqui. É, Dorival entende também essa situação dele. E Vinícius Júnior hoje está confirmadíssimo como titular. Um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo, o atacante do Real Madrid, entrou em campo no segundo jogo, no segundo tempo, melhor dizendo, do jogo do México, e apresentou seu repertório com dribles entre as pernas e boas arrancadas. Inclusive foi dele a assistência para o gol do Endrick, tá? A gente passa aqui a escalação do jogo que acontece hoje. E o Dorival não abriu mão dos treinamentos, mas também não fez muito mistério com relação ao time que entrará em campo. Depois de escalar somente reservas contra o México, o treinador repetirá praticamente toda a escalação da vitória sobre a Inglaterra em Wembley e no empate com a Espanha em Santiago Bernabéu em março. Marquinhos é a única cara nova. Então vamos lá, o time vem com Bento, Lucas, Beraldo, Marquinhos, Danilo, Wendel, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, João Gomes, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha Zé.
É, ele está escalando o Rafinha. A gente lembra que Rafinha, eu não lembro, sou muito sincero, há muito tempo que a gente não vê Rafinha jogando com intensidade na seleção brasileira. Então espero que ele volte àqueles bons momentos, né, que ele já teve passagem pela amarelinha. Essa história de não estar escalando o Endrick, para mim isso é uma grande bobagem, porque o menino com 17 anos, entendeu, já demonstrou que ele é um jogador diferenciado, Fred. Um jogador que faz três jogos pela seleção enfrentando equipes fortes e consegue marcar nos três jogos, ele marca em todos eles, entendeu? É o menino que já está pronto. E a gente deveria entender que o Dorival Júnior deveria ter, colocar a Copa América como prioridade. Se a Copa América está aí na boca de acontecer, por que não já não utiliza aquela equipe mais provável como titular? Entendeu? Não acredito que Rafinha, entendeu, vai ser algo positivo, algo diferente. Vou torcer. A gente tem que torcer pela seleção brasileira. Mas gostaria de ver o ataque do Real Madrid. Que será o ataque futuramente do Real Madrid.
Sim,
entendeu?
Mbappé não atrapalhar, né?
Sim, Mbappé pode ser. Pode fechar o quarteto de um ataque, né? Um ataque avançado, um ataque diferente. Mas enfim, Vinícius Júnior, Rodrigo, né, e Rafinha é a opção do Dorival Júnior. A gente certamente no segundo tempo vai ter a oportunidade de ver em campo, jogando esta noite o Endrick, porque o Endrick é, no momento, o principal jogador, a principal referência do ataque do selecionado brasileiro, porque estamos falando de um garoto de apenas 17 anos de idade.
Inclusive, os Estados Unidos entram em campo para apagar a má impressão deixada no amistoso no último fim de semana, né? Quando foram goleados pela Colômbia por 5-1, jogando em casa, o time americano contará com peças importantes como Mekani e Tolisic para tentar trazer o torcedor para perto nas vésperas da Copa América.
Inclusive, Renatinho, a Colômbia, o James Rodrigues, fez uma atuação espetacular e um gol de belíssima feitura, um golaço de fora, bateu a bola com um drible pela ponta direita e bateu de canhota com a curva na bola, que a bola entrou no ângulo.
Ele é um jogador de qualidade e na seleção atua, entendeu, com desenvoltura, né? Não conseguiu repetir isso nos clubes, muito menos no São Paulo, mas trata-se de um meio atacante diferenciado,
com
Fred.
Com certeza, e ele sempre, quando ele joga pela Colômbia, ele faz boas apresentações e demonstra que ele está sempre motivado, com vontade de jogar, coisa que não transparece quando ele joga para os clubes os clubes que ele já atuou, né? Então a Colômbia fez um belo jogo, é uma equipe de muita força aí da América Latina, né? Sempre está batendo de frente agora com os maiores de todos os tempos, como o futebol brasileiro, argentino.
Pode surpreender nessa Copa América.
Pode, com certeza.
A Colômbia pode ser, de repente, uma bela surpresa nessa Copa América.
E o Brasil, o que a gente observa, que isso deve ser essa escolha aí do técnico Dorival, de não colocar Endrick aí no início da partida, Endrick joga mais centralizado, né? E o Rafinha é um ponta, o antigo ponta, um jogador rápido e que joga sempre caindo mais pela ponta direita, apesar de ser canhoto, e um jogador veloz e rápido, né? Então, quando você coloca o Rafinha, ele vai puxar o Rodrigo, centralizar o Rodrigo do Real Madrid. E quando entra o Endrick, o Real Madrid cai mais na ponta. Então há uma mudança, e eu acho que ele deu uma desculpa dizendo que Endrick é idade, é mais jovem, até porque ele já está solidificado ou solidificando praticamente a sua participação na Copa América, né, nas eliminatórias e provavelmente na próxima Copa, porque já vem demonstrando isso agora nesse momento. E tomara que ele continue marcando gols, porque é isso que a seleção brasileira precisa.
Então, beleza. E concluído ainda?
Concluído.
Pronto, vamos que vamos. 1h21. Tony Café pegou aquela chuva aqui na vida da
Estava me recompondo, né?
Isso, foi botar um traje de gala. É isso, Tony?
Vai receber essas figuras que estão aqui na banda, né, velho?
Na bancada.
Na bancada tem que ter uma responsabilidade no visual, né, Zé Maria? Eu estou conversando com um dos maiores promoters da Bahia, Zé Maria. Se você não sabe, foi o cara que abalou aí na década de 80 os grandes eventos, né? Esse cara estava à frente de uma das marcas de cerveja mais famosas daquela época, que era a Brahma. Ele que comandava toda a Brahma aqui na região sul da Bahia, e ele que era responsável por promover e bancar micaretas e festas fora de época aqui na nossa região, tá? Se você não sabe. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, vamos chamar Zé Maria. Oitava rodada, começou ontem, Zé. Boa tarde, Zé, boa tarde.
Boa tarde, Tony. Seja bem-vindo, né? Que prazer, que alegria.
Obrigado.
Voltar a bater bola com o Tony Café.
Beleza, vamos falar aí. Corinthians 2 e Atlético de Goiás 2, né?
Esse jogo acho que foi no campo do Corinthians, Tony?
Não,
foi no campo, foi lá no, na Serrinha, né? Uhum. No campo do... Eu acho que o resultado não foi ruim para o time do Corinthians, não. O Corinthians está vivenciando um momento muito difícil, né? Existe uma política forte, né, dentro do Esporte Clube Corinthians paulista, essa é a realidade, e o presidente que foi eleito recentemente acabou se enrolando aí com uma série de situações que fulminou com a perda do principal patrocinador do time do Corinthians. Mas dentro de campo, o Corinthians, que perdeu a maioria daqueles jogadores experientes, mantém um jogador ainda no seu plantel jogando com intensidade. É o melhor momento do Yuri. Do Yuri Alberto. Não há dúvida nenhuma. Yuri continua com a mesma pegada. Eu diria até que depois da saída do Paulinho, da saída do Cássio e da saída de outros atletas que eram tidos como o próprio Augusto, Renato Augusto, que está jogando no Fluminense, o Yuri Alberto hoje é a principal peça do Corinthians, marcou, salvo engano, 2 gols nesse empate de ontem. Fora de casa, um resultado que não pode ser desprezado, não. Porque a gente entende que, afinal de contas, estamos falando do Campeonato Brasileirão, que é a competição, nível técnico, mais difícil, né, que existe, esse Campeonato Brasileiro. Portanto, 2-2, valeu pelo empate aí, um ponto ganho para o time do Corinthians.
Teve um grande problema aí, Zé, porque o Corinthians estava ganhando de 2-0.
Pois então cedeu. Eu não sabia, que eu não acompanhei esse jogo, entendeu?
O Sarri foi expulso. Né, e essa bagunça aí com relação à permanência ou não do Carlos Miguel, o próprio técnico não sabe se vai conseguir mantê-lo para o próximo jogo, deixar a bota muito abaixo.
O Carlos Miguel já está com o pé fora do Corinthians, né? Na hora que baixou a multa rescisória, a direção do Corinthians deu um tiro no próprio pé. Tiram o Cássio, liberam o Cássio, promovem o Carlos Miguel como titular da equipe e baixam uma multa milionária, entendeu? Para apenas 4 mil euros, né? 4 milhões de euros, né? A multa era de 4 milhões de reais. Nossa, a multa era de 50 milhões. Quer dizer, de repente, gente, aí foi um vacilo, né, da própria direção do Corinthians. Mas diante dessa nova informação que eu não tinha, já se vencia por 2-0, né? Aí o Corinthians perdeu 2 pontos, né? Deixou de ganhar os 3 pontos. O resultado aí é interessante para o Atlético, que demonstrou, pelo menos em casa, uma recuperação de um placar negativo.
Muito bem, Zé Maria, 1h25, você está ouvindo Gabriela Esportiva, na Semana Maluca, claro, por isso que está nesse horário. Vamos lá, 1h25.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada, Renato, do mundo dos esportes.
O Renato está aqui me auxiliando, ainda bem, né? Viu, Fred, lá no Alfredo Jaconi teve Vitória e Juventude, empate de 1-1. O que você achou do jogo?
O Vitória empatando fora de casa com o Juventude foi um resultado que não é ruim para o Vitória em relação somente ao resultado, mas a falta de pontuação dele nas partidas anteriores e o Vitória precisando vencer imediatamente, né, depois de tantas rodadas, né, esse jogo dele é como se fosse da 8ª rodada, então o Vitória precisa pontuar de qualquer forma, apesar de ter esse jogo fora de casa, e uma equipe também que vem brigando para pontuar, né? Que estava com 9 pontos e agora foi a 10 pontos, então o Vitória está sofrendo e com muita dificuldade aí e na zona de rebaixamento e com a pressão da torcida, aí, de sua torcida, de sua diretoria. Um momento muito difícil, apesar de ter feito um bom campeonato na segunda divisão, né, subiu para a primeira, era para estar com a equipe aí mais fortalecida e brigando.
Que é um outro momento, né?
É outro momento, e é um momento, inclusive, da equipe que sobe não vencer a Série A.
Ganhou a Série B, ganhou o Campeonato Baiano, mas agora está disputando uma competição de um nível muito mais forte, né? O Leão, na verdade, não está mordendo ninguém. Então, próximo jogo em casa, o Vitória tem a obrigação de buscar o resultado. A sorte do Vitória, viu, Tony, é que aquelas equipes que estão passeando ali na parte de baixo da tabela desse Campeonato Brasileirão também não estão pontuando, né? O Fluminense voltou a perder, né? Ontem. Quer dizer, felizmente para o Vitória agora tem 3 pontos, né? Fruto de 3 empates, e vencer o seu próximo adversário vai facilitar, vai ter condições de trabalhar mais no sentido de sair da zona do rebaixamento, porque os clubes que estão ali na parte de baixo, vamos ver, foram apenas, me parece que 3 jogos na rodada de ontem, a rodada prossegue hoje, né? Hoje teremos 4 jogos ontem, teremos jogos hoje também, mas é um resultado, se a gente analisar na leitura que o Fred Menezes fez, ele tem absoluta razão. O empate fora de casa não é um mau resultado. Mau resultado é em razão da campanha do Vitória, que é uma campanha muito ruim.
Muito bem, já que você falou concluiu, o Fred concluiu aí o seu raciocínio a respeito do jogo de ontem, do Vitória e Juventude, já concluiu?
Já, tô com Deus.
Então, já que Zé Maria puxou aí a derrota do Fluminense ontem, vamos falar de Botafogo e Fluminense também ontem, abrindo a 8ª rodada aí, os jogos de ontem, Zé, você.
Olha, eu assisti o jogo hoje, né, ontem no horário, vocês sabem o compromisso que eu tenho também. Eu não pude assistir esse jogo do Fluminense e do Botafogo, Fred, mas acompanhei no celular e senti o sofrimento do Fred. E depois verifiquei por quê, né? Mais uma partida desastrosa do Fluminense. Rapaz, um time que tem um elenco daquele não pode estar praticando um futebol tão ruim, né? Um futebol sem foco. Parece uma equipe desmotivada, parece uma equipe que ainda não se encontrou na competição. Eu não sei, há quanto tempo o Fernando Diniz vai aguentar essa barra, não. Porque o momento é muito ruim para ele e para a torcida do Fluminense. O Fluminense precisa voltar a jogar bola, Fred. E o Botafogo foi soberano no jogo de ontem, né? Poderia até ter construído um melhor placar. Mas eu quero ouvir também o Tricolor. É, que estava atento acompanhando o seu time de coração.
Eu assisti o jogo de ontem, desde o início, né? E a gente... Eu já vinha fazendo comentários aqui durante todo esse programa, desde o primeiro dia que eu venho comentando sobre o Fluminense. É claro que a gente inicia o ano com algumas contratações que a gente esperava, inclusive, serem bem-sucedidas. E a gente, até então, a gente não consegue fazer essa leitura. E assim, a gente, o jogo em si, já parece, se eu não me engano, é a nona partida que o Fluminense não consegue vencer. Se me parece, não consegue perder do Botafogo as últimas 9 partidas, uma coisa assim. Então, o Botafogo iniciou a partida, que teve muitas chances de gols. O jogador principal do Botafogo se chama Júnior Santos. Teve várias chances, até os comentaristas aí da televisão falando que ele não pode perder um jogador do tamanho, né, dele, da responsabilidade, perder tantos gols aí, era para ter definido a partida logo no início do jogo. E você entra no início da partida, joga uma partida inteira, não chutou quase bola nenhuma, que eu me lembre, nenhuma. Deu uma cabeceada na trave num passe. No passe do lateral Marcelo, né, que continua tendo boas atuações quando está com a bola no pé, né, e quando precisa de recuperação para um contra-ataque, ele já não tem mais pernas, apesar de com a bola no pé ele resolve, né, um jogador inclusive sobressai com umas matadas de bolas espetaculares, né, a gente vê que o Renato Augusto entra no lugar de Ganso cansado, faz 2 jogadas, 2 lançamentos também de muita qualidade. Agora o Fluminense não consegue chutar em gol. E uma equipe com os jogadores que tem, o peso que tem da camisa, e joga um jogo, um clássico, né, contra o Botafogo, clássico do vovô, se eu não me engano, né? E não chuta uma bola em gol depois de, né, de várias rodadas no campeonato. É de um sofrimento, né, que passa toda a torcida.
Isso me faz lembrar o 6x1.
Mas o 6x1, você vê, o Vasco fez um gol no início do jogo, buscou o ataque. Depois... Eu acho até que abriu.
O Vasco jogou 19 minutos, depois entregou.
Mas um jogo de igual para igual com o Flamengo,
verdade,
né?
É verdade.
Que é um time, inclusive, hoje muito superior a todas as equipes do Brasil.
Fred, a impressão que eu tenho é que o Fluminense, depois que perdeu o André machucado, perdeu também a segurança que tinha defensivo. No seu sistema defensivo.
E teve atrito, né? Após o jogo, o dirigente do Botafogo gritou lá para os dirigentes do Fluminense, saindo do camarote: freguês, volte sempre. E o tumulto foi formado entre os dirigentes do Botafogo e Fluminense, houve atrito no pós-jogo.
Mas isso faz parte, né?
Faz parte do futebol, e ele tem razão. Porque os últimos jogos é uma freguesia sem limites, entendeu?
Exatamente. Um time que foi campeão agora da Recopa e da Libertadores, e você fazer um jogo desse nível, né? E poderia ser o 6x1 que você falou do Vasco, poderia ser contra o Fluminense. E somente que eu tenho observado outros jogos, e o Fluminense tem jogado da mesma forma e sofrendo do mesmo jeito. E as outras equipes me parecem que sofrem porque perdem muitos gols contra o Fluminense. Eu Zé, uma coisa eu vou me lembrar aqui de minha adolescência assistindo um jogo da seleção brasileira. E quando o Brasil pegava essas equipes aqui da América Latina, da América do Sul para jogar, Venezuela, Colômbia, até o próprio Uruguai, e você via jogadores fazendo, às vezes, partidas muito boas contra a seleção brasileira, mas na hora de fazer o gol cara a cara, o jogador falhava, com medo de fazer o gol contra o Brasil. E me parece que isso está acontecendo contra o Fluminense. Mas isso está se acabando, porque, bem ou mal, uma hora a bola acaba entrando, e o Fluminense sem forças, né, com a equipe... Inclusive, ontem jogaram... não jogou todos
mais velhos, né? Jogou Marcelo, jogou Ganso, jogou Renato Augusto, entrou no lugar de Ganso. Então o goleiro não precisa contar, porque Fábio ontem até foi bem, apesar de querer sair, continuar saindo na bola com os pés ali atrás e às vezes dando dribles, né?
Mas muito arriscados. Ele está, né, apenas cumprindo a ordem, é o sistema técnico, né? Do técnico, né?
A torcida, é como eu, já não temos mais paciência com o Diniz. Alguns pouquíssimos ainda, eu acho até que o diretor do Fluminense pode continuar bancando ele. O Fluminense joga a próxima partida contra o Atlético de Goiás, né? Goianiense, em casa. Então, se ele não se recuperar nessa partida e focar no brasileiro agora, nesse momento, porque só vai jogar agora no próximo mês a Copa do Brasil e também a Libertadores, então ele vai focar no brasileiro. E se ele não voltar a ter bons resultados, bons vencendo, eu acho que o Diniz não vai ter força realmente para continuar como técnico do
Fluminense. Só que ele foi campeão de uma competição gigante, né? Libertadores da América. Então, isso vai dar uma sobrevida ao Fernando Diniz, pelo menos até o final dessa competição.
Mas acho, entendeu, que não dura muito tempo. O torcedor não tem paciência. Né? Ele vai pedir logo.
São 6 meses, né?
São 6 meses.
Ele jogou uma boa partida na Recopa, fez alguns pequenos momentos em algumas partidas que acabou vencendo o jogo. Jogos bem disputados com equipes, inclusive, inferiores tecnicamente, mas que jogou de igual para igual. Na Libertadores é comum isso acontecer também, porque as equipes, né, eles brigam e sabem que com luta também podem vencer. O futebol é assim, mas chega um ponto que ninguém, o Fluminense não é para uma equipe para estar na zona de rebaixamento, e ele estava em 17º colocado e foi para 16º colocado agora com 6 pontos. Então a gente vê a torcida baiana.
Ele é o porteiro hoje da zona do rebaixamento.
Você já viu como o Zé Maria fala quando o clube está na portaria lá?
16º, quer dizer, você vê. E a diferença dele pro Vitória, que é o 20º colocado com 3 pontos, é uma vitória somente. Se o Vitória vencer uma partida aí, ele chega aos 6 pontos do Fluminense. E aí você vê que a nossa torcida aqui, o baiano, tem reclamado e tem pressionado muito o Vitória, que não é a mesma equipe de um Fluminense, por conta de seus resultados ainda que não foram alcançados, seus objetivos que não foram alcançados aí no brasileiro da Série B, da Série A.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho com o Gabriela Esportiva na Semana Maluca, tá bom? Fica ligado aí.
Você está na Semana Maluca da Gabriela FM.
Estamos de volta com o Gabriela Esportiva na Semana Maluca Gabriela FM, a rádio que faz a sua trilha sonora há 32 anos, Zé Maria e também o nosso amigo Fred e o Júlio, que está em Vitória da Conquista, né, para nos enviar as informações sobre o jogo do Colo-Colo, né, Zé Maria? Vamos falar da rodada do Baiano, Zé? Fica à vontade, viu?
Pode chamar.
Essa segunda rodada do Campeonato Baianinho 2024, ela foi aberta ontem. Teve uma partida isolada, né? O time do Leônico voltou a empatar. Imaginem, gente. É um campeonato que já sinaliza aí um nivelamento por baixo, né? Por baixo. Tivemos na primeira rodada dos 5 jogos, tivemos 4 empates. Só o Fluminense de Feira venceu o Galícia em Salvador. E na abertura dessa segunda jornada, um novo empate. Portanto, em 6 jogos. São 5 empates. Ficam 5 empates. Ninguém avançou, ninguém cresceu. Tem mais 3 partidas hoje, né, Fred? Fred, mas tem 3. A relação dos jogos aí?
3 partidas hoje e uma partida amanhã, né, às 19 horas. Fluminense e Jacobinense, né, na quinta. E hoje, às 19 horas também, o jogo Conquista e Colo-Colo em Conquista. Feirense e Galícia em Feira. Né, e Porto e Grapiúna em Porto Seguro.
Esses jogos vão acontecer hoje. O jogo do Fluminense acontece, portanto, amanhã. E olha, gente, a empolgação é tão grande em Feira de Santana que estão esperando um público aí em torno de 3 mil pessoas. A gente lembra que é um campeonato deficitário, públicos pequenos,
em
café.
Em que sentido?
Públicos pequenos. Colo-Colo, por exemplo, apenas no sábado à noite, 709 pagantes.
Realmente.
E entendeu? O Grapiúna foram 12 pagantes no domingo. Então isso fica configurado de que o Fluminense, além de ter feito, é uma equipe muito forte, né? E já ter pulado aí na frente, porque foi o único que venceu, que conquistou os 3 pontos, joga amanhã em Feira de Santana com o calor da sua torcida. Então o Fluminense muito forte diante do Jacobinense. Tomara que o Colo-Colo, jogando esta noite, consiga se reencontrar o seu melhor futebol. Claro que a parada não será fácil, não. Agora também a gente já percebe, né, que é um Leônico diferente do ano passado, né? Porque 2 jogos já realizados, o Leônico, o ano passado, perdeu os 9 jogos. Foi 0 ponto na competição. 2 jogos agora, 2 empates. Enfrentou o estreante, o Salvador, né? SA, que é um clube também SA, empatou ontem em 1-1 e havia empatado também no jogo com o Colo-Colo no sábado em 1-1, Tony. O Colo-Colo vencendo, ele vai, claro, ele vai estar pulando ali nas primeiras posições o resultado, porque é uma competição, repito, nivelada por baixo, muitos empates, como há muito tempo a gente não via no futebol profissional do estado.
Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você foi um presidente de clube e também foi campeão baiano. O que a gente nota é que esses clubes que acabam ganhando um campeonato importante, como o Colo-Colo ganhou, eles não têm consistência de ficar figurando ali naquela zona de times de primeira grandeza, vamos dizer assim, como Bahia e Vitória aqui no estado. O que é que impede um clube como o Colo-Colo, que foi campeão baiano, fazer uma disputa boa da terceira divisão do brasileiro, quarta divisão? É só o dinheiro ou tem outros empecilhos estruturais que não deixam esse clube avançar e crescer?
Não, o dinheiro é um deles, né? Faz a diferença, mas tem outros detalhes interessantes, porque isso aí eu posso lhe falar com a experiência, porque o Colo-Colo subimos em 99 e o clube foi rebaixado no meu último ano da minha gestão, em 2011. Uhum. Então disputamos 12 campeonatos na Série A, entendeu? Para um clube do interior, entendeu? Que não tem a força do investimento que tem Bahia e Vitória, entendeu? Isso é um fato relevante. A gente lembra que às vezes, mesmo com a estrutura forte, Tony, o fracasso chega, porque o futebol depende de uma série de detalhes. Você tem que ter comando, você tem que acompanhar o extracampo, né? Não é só o investimento. Vou dar um exemplo ainda desse ano. O Bahia de Feira, né? Clube forte, né? De empresários fortes, inclusive com estádio próprio, né? E o Bahia foi rebaixado esse ano da principal divisão da Série A do nosso futebol. Então, nem sempre é só a questão financeira, tem que ter também a gestão não pode ter erros. O futebol precisa deixar de ser feito com vaidade. A vaidade é o caminho mais curto para o fracasso, pode ter certeza disso.
Em quase todos os sentidos, né, Zé? Vaidade sempre atrapalha qualquer gestão, até relação humana. E a gente tem assim o que a gente sente, né? E que há uma necessidade de manutenção das equipes num patamar, né? Como se fala em patamar aqui, outro patamar, vamos dizer, um patamar de clube de primeira grandeza na Bahia, uma equipe que joga o Campeonato Baiano todos os anos, né? Há muitos anos, só em se manter durante 12 anos já demonstrou que o Colo-Colo é uma equipe de força, apesar de todas as dificuldades aí.
A cidade
acaba não dando um apoio financeiro, né, com os empresários. Sempre houve muita dificuldade isso aqui no Colo-Colo, coisa que a gente não vê nas equipes de feira.
A cultura, né? A cultura do empresariado, que nunca teve aquela cultura de investimento, diferente das equipes de Feira de Santana, você tem absoluta razão. Agora, tem um detalhe também, né, que isso faz parte do futebol. O calendário é muito curto. Né? Você disputa um campeonato baiano que tem apenas 3 meses de duração e você depois não tem calendário. Você não tem calendário.
Então,
exatamente. Então é preciso, Café. Primeiro você tem que isso só pode conseguir com um critério técnico, né? Com um critério técnico. Estou, inclusive, falando, por exemplo, que a gente tem um exemplo aqui. O Barcelona disputou, no primeiro momento, o Baianão e vai ficar agora esperando o ano que vem, 9 meses sem atividade, esperando o ano que vem para voltar a disputar o Campeonato Baianão. Então, o Barcelona, se conquistar o título da competição principal, na nossa época isso não existia, porque nós fomos campeões baianos, né? E não tivemos acesso a nenhuma outra competição, porque é diferente de hoje. Hoje, se você ganha o Campeonato Baiano, você já está automaticamente na Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste,
Copa do Brasil. Aí você passa Campeonato Brasileiro da Série D. Aí sim, você tem um calendário para fazer uma programação à altura.
Muito bem, muito bem. A gente falou aqui ainda há pouco do 6x1. Vamos falar do Vasco da Gama. 1h53, você está ouvindo o Gabriel Esportivo no oferecimento de InfoLaser. A mais completa é em recarga de suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Muito bem, 1h53. Boa tarde a você que ligou o rádio agora. Boa tarde a você que está desde cedinho ligado na gente. Está rolando Gabriela Esportiva na Semana Maluca. Caminho livre para o Felipe Coutinho, caso o Vasco queira ou ele aceite também, viu? Felipe Coutinho, Zé Maria e Fred, acertou a rescisão de contrato com Aston Villa, né? O meio atacante brasileiro agora está livre aí para ultimar os detalhes para fechar o acordo com o Vasco. Com quem tem aí já conversado e conversas bem adiantadas, por sinal, há muitas semanas. Decidido aí a voltar agora para o Cruz Maltino, o Coutinho tinha vínculo com o clube inglês até 2026, né? Mas como não fazia parte dos planos, teve a saída facilitada. Os ingleses também deviam alguns valores ao jogador. Você acha que Coutinho vem mesmo para o Vasco, Zé?
A tendência é ajudar muito. O que não pode é o Vasco continuar no futebol, que é um esporte coletivo, dependendo de um único jogador que seja o Paí. Então eu acho que a vinda do Felipe Coutinho, além de ser um jogador que tem uma identidade com esse mesmo Vasco, né? Então eu vejo como uma contratação que ajudaria muito, elevaria muito a qualidade técnica do plantel do Vasco.
O que você acha dessa vinda do Coutinho aí?
Eu concordo plenamente com o Zé aí. Coutinho é um jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Claro, não deve estar vivendo o melhor momento, né? Mas é um jogador que, se retornar aqui para o futebol brasileiro, tem muito a acrescentar, não só pelo futebol também, como liderança da equipe. Um jogador que apareceu para o mundo, né? Jogando pelo Vasco também. Então, tem muita afinidade com o clube. E só vai acrescentar coisas positivas, né? E melhorando o plantel da equipe, inclusive no meio de campo, né? De quem precisa de criatividade. Então, o Coutinho, com certeza, seria uma boa aquisição. A gente espera que ele venha para melhorar todo o futebol vascaíno também e brasileiro, né?
Com certeza, agora claro, viu, Café, o problema do Vasco não é só a questão ofensiva, né? O Vasco tem um sistema defensivo muito fragilizado. Eu não gosto, né, dos zagueiros que estão aí jogando pelo Vasco da Gama, entendeu? As partidas, aquele jogo com o Flamengo foi um jogo diferente, o Vasco jogou 19 minutos e de repente renunciou à marcação. Ficou assistindo aquele baile, né? O Flamengo teve a posse de bola, entendeu? A partir daqueles minutos, né? De um início forte do Vasco, o Flamengo teve a posse absoluta de bola e teve um jogo totalmente a seu favor. O placar poderia até ser ainda maior em razão do volume de jogo que o Flamengo apresentou e a fragilidade do Vasco como um todo.
Quando o Flamengo empata o jogo e vira, o Vasco ficou muito abalado, né? E parecia assim que o Flamengo, com muita intensidade, manteve desde o início ao fim, apesar de não ter começado tão bem como o Vasco começou, mas o Vasco ficou abalado e sentiu muito o gol, né? E aí realmente não teve forças e realmente poderia tem um placar, inclusive, mais elástico. Vasco pega amanhã, só para lembrar, Zé. Amanhã, dia 13/6, às 9h30, pega o Palmeiras, né? Na casa do Palmeiras. Então, é jogo também difícil aí.
Eu vou sofrer
pela frente, é mais ou menos por aí.
O que é que a gente vai dizer? Vai Nada. Pegar, de repente... talvez a melhor equipe do momento, né, do Campeonato Brasileiro, agora, ou uma das duas melhores
agora,
equipes.
Agora pode surpreender, viu? Depois da chamada que tomaram da torcida organizada do Vasco da Gama, eu acho que os caras se centraram. Porque você falou que o Flamengo teve vontade de jogar, mas também teve liberdade, muita liberdade.
Teve liberdade. Eu vi no jogo do Vasco, eu enxerguei também. Aqui no jogo do primeiro jogo do Colo-Colo. Um Colo-Colo, gente, respeitando demais o time do Leônico. Quando o Flamengo virou o jogo, o Vasco estava entregue em campo. Essa é a realidade. Foi um Vasco entregue em campo. Não teve mais marcação, jogadores ficaram, entendeu? À vontade do Flamengo, deu aquele baile, entendeu? Em razão também da fragilidade do comportamento muito equivocado do time do Vasco.
Muito bem, vamos lá no Velho Continente saber o que está acontecendo por lá. 1h58, finalizando quase o Gabriela Esportiva de hoje.
Gabriela Esportiva.
Rapaziada, o PSG está de olho em Vinícius Júnior, viu? Para substituir aí Mbappé, né? Vinícius Júnior entrou na mira aí do Paris Saint-Germain. E de acordo aí com uma rádio francesa, a RMC Sport, o PSG tem interesse aí na contratação do brasileiro para substituir Mbappé, que foi para o Real Madrid, né? O PSG aí vigia a situação de Vini no clube merengue e aguarda aí uma possível brecha para a contratação. O atacante, que está com a seleção brasileira para disputar a Copa América, tem contrato com o time merengue até 2027, Fred.
É uma suposição, né, Tony? A gente lê muita coisa aí pelas redes sociais e tem algumas informações. Pode até ocorrer, porque realmente é a posição que Mbappé tem jogado, pelo menos nos jogos que a gente assiste aí da França, é na mesma posição de Vini Júnior. E há muitos comentários aí em relação à saída de Rodrigo, na verdade, do Real Madrid, né? O que a gente tem ouvido muito e lido muito sobre isso. E por conta de repente não ter o espaço, acho que as pessoas ainda se enganam também, porque o Endrick, ele não vai chegar no Real Madrid já para ser titular, pelo menos eu não imagino isso, por conta de vários jogadores que já atuam no Real Madrid, já com a história já fortalecida, né? Por vários, várias vitórias, vários campeonatos aí. Então, o Endrick vai ser incorporado à equipe, como é comum, inclusive, nos grandes clubes aí europeus, que quando faz uma contratação aí de um jogador jovem, ele vai primeiro deixando o jogador se adaptar para depois ir se encaixando na equipe. E aí eles vão pensar em negociar os jogadores que estão, inclusive, em alta também, tanto com o Rodrigo quanto o Vini Júnior. Eu acho difícil que isso aconteça, mas tudo, né? No futebol a gente não pode dizer assim, não, isso aí não acontece de maneira nenhuma, porque a gente vê, às vezes, um jogador que a gente esperava de ser um jogador que fosse um atleta de uma vida inteira de um clube só, e hoje os jogadores não estão mais preocupados com isso, né? Na verdade, o que move muito o futebol hoje é o setor financeiro, né? Se você pagar, você leva qualquer jogador para atuar no seu clube. Então, se realmente isso tiver interesse, vai ter, porque o Vini Júnior é um jogador de qualidade, né? Um jogador que se espera até, pode ser até o maior do mundo nesse momento, né? No final, acho que nós vamos ter aí essa votação aí, e ele está brigando por isso, é campeão aí, né, europeu. Então é meio complicado aí, mas pode acontecer, com certeza.
Mas o que conta hoje também é a visibilidade, né? O jogar na Espanha é uma coisa, jogar na França no PSG é outra totalmente diferente.
Na verdade não é jogar na Espanha, é jogar no Real Madrid.
Sim.
É claro que o Barcelona também já foi isso, mas não é mais o Real Madrid. Não, o Barcelona, qualquer atleta brasileiro que vai pro Real Madrid, ele vai, claro, ganhar novas luzes, né? A gente, é claro, agora o Real Madrid talvez seja o maior clube, o clube que, a maior vitrine do futebol mundial do momento, né? Então, você sair do Real Madrid também não é bom negócio em relação a isso, mas você também ficar no Real Madrid e não jogar, o que não vai ser o caso de Vini Júnior. Aí é uma questão financeira também, de interesses econômicos aí dos dois lados, inclusive do Real Madrid.
Muito bem, muito obrigado pelas suas informações. 2:02.
Ela esportiva.
Show! Show de bola!
Vamos finalizar o programa de hoje, claro, falando do malvadão. A Zé Maria que rotulou o Flamengo como malvadão, né? O Tite testou o time com Léo Pereira na esquerda e Ortiz de volante, né? Os treinos aí indicaram que Gerson continuará na meia pela direita, dando liberdade para Wesley aí subir com Léo Pereira, mas preocupado também em defender o outro lado, né? Essa aí é a visão do Tite para os treinos aí do Flamengo, se preparando para o jogo do Grêmio amanhã, né? O Grêmio é esse adversário perigoso para o Flamengo, Zé Maria? A sua opinião?
Não, depende daquela equipe que o Renato, o Gaúcho, vai escalar. Se for a equipe principal, vai ter...
Rio, o jogo.
O jogo é no Rio, com certeza deve ser a equipe principal, mesmo porque nesse período de data FIFA, né, as outras competições não acontecem, entendeu? Então, muito certamente o elenco do Renato Augusto, do Renato Gaúcho, deve ser o elenco principal diante do Flamengo. Flamengo, se jogar aquela bola redondinha, né, que conhece a qualidade do Flamengo, ninguém tem o elenco do que o Flamengo tem, né? O Flamengo contratou jogadores que estão nas suas posições sobrando, né? O De La Cruz é um deles.
Mas eu acho que De La Cruz e Arrascaeta devem estar com o Uruguai, né?
Estão convocados para a Copa América. Então um Flamengo, sem aquele quarteto iluminado, né? Porque já você lembrou bem aí, um está jogando no Uruguai, o outro está jogando. Nossa, aliás, os dois são da seleção do Uruguai.
O menino também,
o lateral direito, né? Que titular do Flamengo.
Acho que o Vina, o lateral esquerdo
também, acho que é seleção chilena.
Tem um
algo
volante
assim.
Também, um volante.
É um Flamengo sem essas peças, Tony. Vejo aí que existe um equilíbrio, né? Pode até acontecer um empate. Entendeu? Na minha opinião, porque eu havia esquecido desses detalhes, né? O Flamengo não tem muitos jogadores na seleção brasileira, mas nas seleções sul-americanas são muitos os atletas do Flamengo que estão servindo a essas diversas, e é em razão da Copa América que está aí, batendo a porta de todos.
Muito bem, vamos às nossas considerações finais. Fred, fica à vontade.
Bom, Tony Neto, foi um prazer aqui tá com você, com o Renatinho Bad Boy também, fazendo o programa hoje aí na Semana Maluca. Vou dar só uma informação aqui, porque hoje tem jogo aí também, é o terceiro jogo das finais aí da NBA, às 21h30, né? Já em Dallas, né? O Mavericks joga com o Boston Celtics, então o jogo tá 2-0 pro Boston, mas o jogo hoje é fora de casa e pode dizer tudo o que vai acontecer, né? Nessas finais, porque se o Boston ganha essa partida fora de casa, praticamente segura a taça aí, basta ganhar em três últimas partidas, ganhar uma, então é um jogo definitivo hoje para o Dallas, precisa vencer. E a NBB, que o Flamengo sai melhor de cinco, né? O Flamengo joga com o Franca já jogou duas partidas dentro de casa, jogou uma fora de casa, e amanhã às 18 horas faz o quarto jogo. O Franca venceu duas partidas e perdeu uma, e só precisa de mais uma vitória e mais dois jogos aí contra o Flamengo para se sagrar campeão, bicampeão, né? Porque o Franca foi campeão do ano passado. Então a gente aí, só para noticiar isso aí para a turma aqui, os amantes do basquetebol, e dizer que nós ainda temos aí quinta e sexta aqui no Gabriela Esportiva. Vou mandar só um abraço aqui. Eu na verdade, eu falei o nome errado aqui de um sensei de judô, né, de Una, o Tássio Yankee, que é o treinador de uma ferinha aí infantil, Beatriz Bittner, que é uma ferinha do judô de Una, que foi campeã aqui em Ilhéus, aqui no torneio aqui em Ilhéus, e mandar um abraço para ele aí, sucesso aí na sua academia em Una. Então, um abraço para todos aí, uma boa tarde para Zé, boa tarde para Tony Café, boa tarde para todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, e aí amanhã nós estamos de volta aqui no horário da semana maluca também, amanhã, se eu não me engano, Zé, é às 20 horas. Boa tarde.
Boa tarde, Zé Maria.
Boa tarde, Tony Café. Boa tarde, Fred Menezes. Eu, hoje à noite, vou estar torcendo e, ao mesmo tempo, acompanhando, né? Eu vou estar na parceria lá com o Superblogs, né? Acompanhando, fazendo o pré e o pós-jogo do Colo-Colo, que esta noite joga em Vitória da Conquista. Só lembrando, né? 5 partidas já terminaram empatadas nesse campeonato da Série B. Então, uma vitória hoje vai recolocar o Colo-Colo no seu lugar de destaque nessa competição e a torcida do Colo-Colo voltar a sonhar em chegar entre os 4 semifinalistas para brigar pelas 2 vagas da decisão da competição. Um abraço a todos. Boa tarde.
Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, Fred Menezes. Muito obrigado pelas suas informações. Gabriela Esportiva de volta amanhã na Semana Maluca, Gabriela FM. Você acabou de ouvir o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, né?
Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.